Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
Na meia direita para Carlos Alberto. Vamos, Capita. Ultrapassa a Liga Média. Ainda caminhando Carlos Alberto. Ele é para a função. Ajeitou. Tenta virar. Executa no rosto de Labone. A pelota fica ainda para a função. Vai Tussa. Abriu na ponta esquerda. A pelota Paulo César. Recebeu o ponteiro. Caminho outra vez a função na entrada da área perigosa. Passou pelo Bob Muro. Entrou na área. Bateu o Raiz. Correu. Cruzou para Pelé. Ajeitou para Jair. Vai marcar. Atirou. Gol.
Boa noite, não firuleiros, boa noite, centralinos, estamos começando a 12ª edição do podcast Sem Firulas. Eu sou o Rafael Cap e o gol de abertura do programa de hoje foi um gol marcado no dia 7 de junho de 1970, ainda na primeira fase da Copa do Mundo, Brasil 1, Inglaterra 0, gol de Jairzinho, narrado por Jorge Curry. Curry, não sei, os meninos sempre Curry. Criticam a minha...
Jorge Curi,
perfeito, Felipe, muito obrigado. Então eu vou abrir com você, Felipe, o que você tem para falar aí pra gente sobre esse gol? Boa noite.
Boa noite, amigos da mesa. É, um golaço do Jairzinho aí contra a Inglaterra. Esse gol é uma coisa cinematográfica, né, meu amigo Gracindo Caram?
Exatamente.
Cinematográfica, a jogada do Tostão, fantástica. Depois ele manda pro Pelé, que dá uma ajeitada no ponto futuro sensacional. E a fuzilada do grande furacão da Copa. Esse gol merecia um Oscar, hein?
Sim, gol de cinema.
Bacana, agora eu vou passar a vez aqui. Boa noite, Guilherme Dorf. O que você vai falar pra gente sobre este gol?
Muito boa noite, Rafael Cap, companheiros da mesa. É sempre legal aqui olhar pro lado e ver o Gracindo quase quebrando o estúdio aqui na comemoração, ficando super feliz. Um gol que a gente não vivenciou na época, mas a gente viu muitas vezes depois. Queria aproveitar também para mandar um abraço pro Felipe Pedroli, o vulgo Tulipa, que finalmente começou a ouvir o programa. Mas sobre o Jairzinho, lembrando do apelido que o Felipe falou, Furacão da Copa, ele ganhou esse apelido por ter feito gols em todos os jogos dessa Copa, até hoje um feito não igualado.
O Gui, o Pedroli é aquele amigo que sempre enche o saco no Instagram ou não?
Não, esse é o Felipe Lar.
Ah, tá. Na verdade eu sabia, eu só queria que você falasse o nome do,
grande
do personagem. Um grande abraço pra você, viu, Felipe?
Ele gosta de surf bastante.
E agora eu queria passar a vez aqui. Boa noite, André Vidis.
Boa noite, centralinos. Bom dia, firuleiros. Boa tarde, Rafael Cap. O que eu queria falar desse gol é que quando a gente ouve o Jorge Curi falando "Vamos, Capita!" e a gente ouve todos esses nomes, vê essas imagens, a gente tem a sensação de estar revivendo uma época que, na verdade, a gente não viveu, né? Acho que aqui só o Gracindo estava vivo na época. E é uma sensação gostosa, né? Porque é uma coisa que faz parte da gente, apesar da gente não ter tido contato direto com ela. E para quem quer explorar mais um pouco isso, acho que os filmes sempre são uma boa opção. E em relação a esse time especificamente, eu indicaria O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias, que usa a Copa de 70, a agitação política, social no
que o Brasil vivia. O vídeo está quebrando o protocolo aqui, pessoal. O que vocês acham de uma coisa dessa?
Quebrou a surpresa faltou do programa.
Faltou a vinheta, Vidis. Faltou a vinheta. Não, e a mim, por favor.
Esse é o gancho. Esse é o gancho da vinheta.
Empolgou.
Sem Firulas indica. Vidis, por favor, faça a introdução do Sem Firulas Indica da semana.
Bom, Sem Firulas Indica dessa semana resolveu falar de filmes, sobre futebol, evidentemente. Cada um viu aqui 3 ou 4 filmes e escolheu um para comentar. O Gracindo sugeriu aí uns 10 pra gente. E, bom, o resto é com você, Cap.
Então, eu queria ver aqui quem quer começar falando pra gente. O Felipe vai falar sobre...
O filme que eu vou falar um pouco sobre é o Linha de Passe, do Walter Salles, filme de 2008. Acho que os amigos aqui da mesa assistiram, então quem quiser me interromper aqui pode falar para complementar o pitaco sobre esse filme. É a história de 4 irmãos, eles são filhos de pais diferentes e têm missões distintas, então o filme acompanha a história de cada um dos filhos. E ele tem o futebol como pano de fundo, mas ele também é o fio condutor da relação entre os quatro irmãos e a mãe, né? Você que assistiu recentemente esse filme, Guilherme Dorf, você comentava comigo sobre o início desse...
na verdade filme. Não foi muito recente, mas ele retrata uma partida real que aconteceu, enfim. E é bem interessante porque mistura, né? Realidade, ficção, essas coisas que os filmes só fazem muito bem.
É Linha de Passe, não tem o Mauro César Pereira no elenco, mas é um grande filme, aí fica a dica.
Vale ver.
Vale ver.
Gui?
Eu vou falar sobre o filme que chama Maldito United, e em inglês chama Damned United. Vou me estender um pouquinho, mas vocês podem me interromper quando vocês quiserem. Já mandando um abraço pro nosso primeiro fã, Vitor Ribeiro, que a gente até se conheceu por conta de um comentário que ele fez sobre esse filme quando a gente postou na página. E para quem tiver interesse, pode buscar esse filme ou no YouTube, dublado ou legendado, ou no Netflix. O filme Maldito United, ele conta a história do técnico Brian Clough. O Brian Clough, ele começou a carreira num clube pequeno, que era o Hartlepool, mas logo ele ganhou notoriedade no Derby County. No Derby County, ele trabalhava junto com o assistente dele, que era o Peter Taylor, e eles fizeram muito sucesso no Derby County, ganharam a segunda divisão, logo depois eles ganharam a primeira divisão, mas antes de ganhar a primeira divisão, teve um momento que meio que definiu a carreira dele, que vai ser todo a reviravolta, vai ser a construção do personagem dele no filme, que é quando ele vai jogar contra o Leeds, o Derby County vai jogar contra o Leeds, que é um time de primeira divisão na FA Cup, e o Brian Clough, que é um técnico proeminente, ele tá surgindo, ele vai jogar contra o técnico de primeira divisão, que é o Don Reeve. Aí ele se prepara todo para receber o Don Reeve, tá lá, vai ser um confronto bem emocionante, e o Don Reeve passa batido por ele. Isso deixa ele puto, e faz ele querer ser o melhor técnico do mundo, estudar pra caramba. Então depois disso, ele ganha a primeira divisão, e aí acontece uma história interessante, que o Don Reeve, ele vai pra Inglaterra, e o Brian Clough, ele é convidado a treinar o Leeds, que era do Don Reeve. E aí ele fica... Dá tudo errado. Ele já tinha falado muito mal do time, ele falava que os jogadores eram desleais. Ele fica só 44 dias. É muito interessante que a história foca nessa parte que, na verdade, é uma parte meio desastrosa da carreira do Brian Clough. E logo depois desse período, ele vai e ganha diversos títulos com o Nottingham Forest, ganha a Liga dos Campeões, ganha de novo o Campeonato Inglês. Até hoje ele é reconhecido como o melhor treinador que a Inglaterra nunca teve, essa é uma alcunha que ele tem. E, porra, é um filme do caralho, assim, ele é um filme hollywoodiano, é legal de ver, é bem feito, é bem produzido. Você tem a oportunidade de conhecer um treinador que é muito parecido com o Mourinho hoje em dia, né? É um treinador irreverente, ele é muito arrogante e tal. E uma coisa que eu achei bem legal é que tudo que se passa no filme você consegue achar no YouTube as cenas reais. Então, depois que ele é demitido do Leeds, tem uma entrevista que coloca os dois técnicos um frente ao outro, e o Don Reeve, que era o técnico mais experiente, ele mete o pau, fala que o Brian Clough não foi humilde, foi arrogante, enfim, várias coisas. Acho que vale a pena ver o filme. Não sei se vocês querem comentar, quem já viu.
Mesmo depois de você ter contado o final do filme, hein?
É, a história, acho que ela já é sabida, assim, mas a graça do filme, ela tá muito mais pelo como se deu, né, toda essa história. Eu acho legal que lembra muito pra quem já jogou Championship Manager, a história desses técnicos, né? Eles começam em times pequenos, vão crescendo. E, porra, também é a oportunidade de você ver a história de times tradicionais que hoje em dia não se ouve tanto falar. Até é engraçado que há duas semanas teve um jogo entre Nottingham Forest e Derby County e citaram muito a figura do Brian Clough como um ícone desses dois times. Assim, ele virou um técnico meio muito famoso.
Vale ver.
Vale ver.
E agora o mestre Gracindo vai trazer o que pra gente, mestre? Boa noite.
Boa noite, Capi. A minha parte, eu fiquei e escolhi comentar sobre o filme Heleno. Heleno é um filme brasileiro de 2012, com direção de José Henrique Fonseca, estrelado por Rodrigo Santoro. O filme é uma cinebiografia do jogador de futebol Heleno de Freitas, ídolo do Botafogo na década de 40, e que, por ironia do destino, só veio a sagrar-se campeão jogando pelo Vasco da Gama, e não pelo Fogão, seu time de coração. Além do Rodrigo Santoro, que, na minha opinião, desempenhou o melhor papel em sua carreira de ator, o filme conta também com outros excelentes atores, como Aline Moraes, Otton Bastos, Erson Capri e Oran Figueiredo. Posso falar o enredo, Capri?
Por gentileza,
então,
mestre.
Vamos a ele. Em 1959, o famoso ex-jogador de futebol brasileiro Heleno de Freitas passa seus últimos dias em um sanatório em Barbacena, Minas Gerais. completamente devastado por uma doença que lhe afetou o cérebro, ele fica meses sem falar com ninguém. Mas certo dia, a mãe de seu filho, a socialite Silvia, junto com seu melhor amigo, também ex-futebolista Alberto, vão lhe fazer uma visita. Ele nos recebe, mas só conversa de fatos passados há muito tempo. Então essa é a tônica do filme. Então ele relembra quando ele era o grande jogador do Botafogo nos anos 40, quando tinha o apelido de Gilda, personagem de um filme interpretado pela linda atriz Rita Hayworth. Bom, no filme e na vida real de Heleno, fora do campo ele fez muitos exageros, frequentava boates, dormia com várias mulheres, fumava compulsivamente e se viciava em éter e comprimidos. O problema nos nervos era sintoma de grave doença degenerativa que acabaria por matá-lo, mas ele se recusou a qualquer tratamento. Em 1945, ele foi o grande nome da seleção brasileira na disputa do Campeonato Sul-Americano no Chile, hoje conhecido como Copa América. Sua grande frustração na carreira foi no ano seguinte, em 1946, quando houve o cancelamento da Copa do Mundo, na qual ele seria titular absoluto do Brasil. Nos anos seguintes, seus problemas pessoais e a falta de títulos fizeram com que o supersticioso presidente do Botafogo, Carlito Rocha, aceitasse vendê-lo para o Boca Juniors da Argentina. Heleno foi muito bem no Boca, é uma parte bonita do filme, retrata Buenos Aires, a Argentina, mas lá no Boca ele também não foi campeão e retornou ao Brasil com muito dinheiro, querendo jogar novamente no seu amado Botafogo, time de coração do nosso extraordinário amigo, comunicador e publicitário Lucas Prata Fortes, mas foi rejeitado no Fogão. Ele então foi jogar no Vasco da Gama, onde foi campeão carioca de 49, e sua conduta fora do campo e nos treinamentos continuou péssima, o que fez ser afastado do time após várias discussões com o técnico Flávio Costa, para quem inclusive apontou um revólver em certa ocasião. Heleno então não foi convocado para a Copa de 50 e o Brasil perdeu a final para o Uruguai. Em 51 e 52 jogou pelo Santos, ganhando alguns títulos de pouca expressão. Depois disso retornou ao Rio de Janeiro e sua obsessão passou a ser jogar no Maracanã, que conseguiu por um breve momento com a camisa do América Carioca em uma única partida. E a seguir ficou com a saúde física e mental muito debilitada. O filme Cap, apesar de recente, foi produzido em preto e branco, tanto para retratar a época do imaginário do espectador, como também, na minha opinião como cinéfilo, para copiar uma fórmula que deu certa, criado pelo grande diretor Martin Scorsese no filme Touro Indomável, onde o famoso ator Robert De Niro representa a vida real do excelente famoso ídolo boxeador Jake LaMotta, cujo final de vida é tão triste quanto ao do famoso craque e ídolo futebolista Heleno. Essa é a minha dica.
Maravilha. Boa. Mestre, fica aí a dica para quem quiser assistir o filme do Heleno. E agora, Vidi, sua vez.
Posso?
Por favor.
Eu trouxe uma animação argentina de 2013. O nome original é Futbolín, que quer dizer pebolim em espanhol. E em português chama Um Time Show de Bola. É dirigido pelo Juan José Campanella.
Pebolim só em paulista, né, na verdade.
Totó. É, mas né? É futbolim só em argentino também. Acho que em outros lugares tem outros nomes. Mas, enfim, ele é uma animação, então tem algumas coisas infantis, é um filme bem maniqueísta, né? Mas, ao mesmo tempo, ele usa toda a licença poética de uma animação, então cria algumas situações que seriam absurdas em um filme normal, mas que numa animação ficam incríveis, ficam palatáveis para o espectador, para ressaltar vários aspectos do futebol que quem é torcedor, quem vive o futebol no dia a dia, identifica e simpatiza com o filme, né? Então ele mostra bastante a cumplicidade entre os jogadores do mesmo time, até como rivais se entendem dentro de campo, fala da relação torcida-jogador, aborda questões relativas ao futebol moderno, a como os times locais e pequenos estão perdendo espaço, fala da mística do futebol, até da tragicidade do futebol. Acho que é um filme... quase todo filme argentino já vale a pena você pensar em ver, né? e um filme argentino sobre futebol ainda, acho que é quase que obrigação aí, quem gosta de animação, quem gosta de futebol, fica a dica.
Vídeos indicando aí um filme argentino numa semana de Brasil e Argentina.
É complicado, né?
Tem umas páginas que colocam o Robinho aí pra ilustrar.
Então, né? Eu ia esperar o escanteio curto pra falar disso aí, mas não sei nem se eu devo perder meu tempo.
Segue o jogo.
Maravilha.
O seu queridinho se machucou, né, Rafael Cabi?
Tá querendo jogar.
Vamos ver. Aproveitando o gancho de filmes, a gente queria pedir pra quem... A gente sugeriu aqui 4 filmes, né? Tem outros centenas de milhares, certo, Mestre Grossini?
Tem muitos de clubes, mas numa prévia reunião entre todos nós, vou jogar areia no ventilador. Foi cortado, não era para falar do Garrincha no Botafogo, dos filmes sensacionais do Corinthians, como 23 anos em 7 segundos, o filme Divino, retratando a carreira do Ademir da Guia.
Um craque chamado Divino.
Um craque chamado Divino, um filmaço, é um corintiano quem indica. O filme Soberano, que na verdade não é um filme, né? Um DVD. Soberano, enfocando 6 títulos do São Paulo Futebol Clube. Tem vários filmes.
É Dourado,
a batalha pro nosso querido Márcio Marinho. A batalha dos aflitos.
Inacreditável a batalha dos aflitos. Mas todos os nossos outros ouvintes podem sugerir filmes, assim como fizeram o Mário Felipe Jardim, o Fábio Ximenes e o Newton Rossi lá na nossa página. A gente queria mandar um abraço para eles. Outro filme, a gente até publicou lá no nosso Facebook, a gente botou um trecho do Boleiros, do Hugo Giorgetti, né? Acho que é obrigatório.
Filmaço, certo? Boleiros 1 e 2, um melhor do que o outro.
Vizinho do Fábio Felitti.
Tá lá pra quem quiser assistir. E já que a gente tá falando de cinema, por que não indicar a página Sessão Cinema Futebol no Facebook, com clássicos revisitados sobre a ótica da bola, do nosso amigo Matheus Ribeiro.
O rei do Facebook.
O rei do Facebook.
Grande Matheus.
Firuleiro profissional também, que na semana recentemente completou 30 páginas do Facebook. Quer dizer, 30 anos
de idade, isso.
Página, deve ter umas 300 páginas.
Tem uma aí com o Felitti também que é muito boa, vocês já ouviram falar?
Muito boa mesmo.
Muito boa mesmo.
Qual o nome, Felitti?
Uniformes dos anos 90. Vale ver.
Vale ver. Maravilha. Causos do Gracindo.
Em 1942, período conturbado na história da humanidade, a cantora Dalva de Oliveira encantava os ouvintes com Ave Maria do Morro, quebrando paradigmas sociais e religiosos, mostrando que o povo pobre tinha fé e merecia mais espaço na sociedade brasileira.
Sem pintura, lá no morro, barracão é bangalô.
Na mesma época, do outro lado do Atlântico, a forte equipe de futebol do Dinamo Kiev estava inativa, com os campeonatos paralisados devido à Segunda Guerra Mundial, já com Kiev invadida por nazistas alemães. Diversos jogadores daquele time juntaram-se ao exército e partiram para a batalha contra os invasores. Contudo, a cidade foi dominada pelos nazistas, que dizimaram grande parte de sua população e fizeram também milhares de prisioneiros em seus campos de concentração. Após alguns meses, o goleiro da equipe, Mikula Truzevic, foi considerado prisioneiro inofensivo. Pôde sair de um dos campos de concentração e retornou a Kiev ocupada, para trabalhar numa padaria. Teve então a ideia de reunir novamente os amigos e jogadores do time. Conseguiu encontrar 7 deles: Mikhail Sviridovsky, Mikula Korotchik, Oleksiy Klimenko, Ferdir Tchouchev, Mikhail Putstin, Ivan Kuzmenko e Makar Goncharenko. Contando o próprio goleiro Mikula e a integração de mais 3 jogadores do Lokomotiva Kiev, outro time da cidade, que eram Vladimir Balakin, Vasil Sukarev e Mikhail Melnik, formaram um elenco de 11 membros para voltar a jogar bola com o nome de Start Futebol Clube, ou seja, começo ou reinício, nome apropriado para a situação. Outros times foram sendo formados na região e o futebol recomeçou para dar um pingo de alegria àqueles atletas e torcedores no meio do inferno da guerra e da ocupação nazista. O time do Start jogava e não perdia de ninguém. Chamou a atenção dos nazistas que, por sua vez, também montaram times de soldados que enfrentaram o Start e perderam os jogos. Foi então marcado um grande jogo para o Start, no estádio Zenit, para enfrentar o time do Flakelf, uma espécie de seleção do exército nazista, e com um oficial da SS de Hitler como juiz da partida. O Start entrou em campo e recusou-se a fazer o gesto de saudação nazista ao público e autoridades presentes, já acirrando os ânimos dos adversários. A pancadaria correu solta contra os ucranianos e seu goleiro e mentor de equipe, Mikula, levou um chute na cabeça, caiu ensanguentado no chão e nessas condições não conseguiu defender o chute, que resultou no primeiro gol do adversário. Então, o craque Gontcharenko, ainda no final do primeiro tempo, escapou de várias sarrafadas e tentativas de rasteiras, driblou vários adversários e conseguiu marcar dois golaços, virando o placar para 2-1. Durante o intervalo, o time do Start, que usava camisas vermelhas, recebeu a visita de oficiais nazistas em seu vestiário. Pediram que a equipe entregasse o jogo e que deviam pensar nas consequências trágicas caso ganhassem a partida. No segundo tempo, o jogo chegou a ficar 3-3. Então o time do Start, ao invés de entregar o jogo e salvar suas vidas, resolveu, com muita honra e amor ao futebol, ir à frente com força máxima, não se intimidar com o juiz ladrão e com as pancadas dos nazistas, e marcou mais dois gols, levando o placar a 5-3, para delírio de seus torcedores. Ainda no fim da partida, o zagueiro Klimenko recebeu a bola, driblou a retaguarda alemã, deu um rolinho por baixo das pernas do goleiro e, ao invés de deixar a bola cruzar a linha do gol, ele virou-se e a chutou de volta para o meio-campo. Era humilhação demais para o time nazista. Poucos dias depois, todos os jogadores da equipe foram presos e torturados pela Gestapo. Um dos presos, Mikula Korotik, morreu nesta tortura. O restante foi enviado ao campo de concentração Siretz, onde Ivan Kuzmenko, Oleksiy Klimenko e o goleiro Mikula Truzevich foram executados em fevereiro de 1943. Os sobreviventes após a guerra se tornaram responsáveis por propagar a história desta partida. Hoje, na entrada do estádio Lobanovsky, está erguida uma estátua em homenagem aos 11 jogadores daquela partida, e que hoje são considerados heróis do povo ucraniano. Junto a este monumento, uma placa de bronze mostra os seguintes dizeres: aos esportistas que, com sua luta e honra, contribuíram para a libertação de nossa pátria e para a derrota dos invasores alemães. Pegando o gancho ainda no nosso programa, em 1981 foi lançado o filme Fuga para a Vitória, com super craques de Copas do Mundo como Pelé, o argentino Ardiles, o inglês Bob Moore e o polonês Deina, entre outros, representando os personagens deste time do Start, que ainda tinha o astro de cinema Michael Caine como capitão da equipe e o famoso Sylvester Stallone como goleiro. O final do filme, Fuga para a Vitória, é feliz e diferente da realidade trágica ocorrida na Segunda Guerra Mundial. Boa noite aos jovens amantes da história do futebol. João Paulo, Denis, Renato, Marcelo e Diego, todos da família Generoso. Aos irmãos Carlos Alberto e Carlos Eduardo Guanais. E aos primos Fuad, Altamir, Adriano e Sidemir Caran. Boa noite a todos.
Não existe felicidade de arranha-céu.
Post escanteio curto. O post escanteio curto dessa semana, na verdade, são os pôsteres históricos de Corinthians e Botafogo, estão nas bancas. É aquele pôster lá do Corinthians 99% campeão, certo, Gui?
Certo. Na verdade, antes de falar dessa péssima notícia nova, eu vou comentar em cima da história que o Gracindo contou. Tem uma história muito similar, que é do Hapoel Viena, que era um time, foi o primeiro time de judeus que eles eram conhecidos como Globetrotters, que eles viajavam o mundo, eles tinham vários jogadores muito bons e ganhavam várias partidas. E o símbolo desse time era justamente o Bela Gutmann, que depois ficou conhecido por treinar o Hapoel Viena, treinar o São Paulo, ter a maldição em cima do Benfica. Mas esse time teve uma história um pouco diferente. Quando eles visitaram os Estados Unidos, os jogadores visitaram os Estados Unidos jogando pelo Hapoel Viena, todos os times americanos contrataram os jogadores e eles ficaram por lá porque tinha muito menos antissemitismo nos Estados Unidos, eles ficaram impressionados e acabou o time. Falando sobre agora a parte negativa, Você está falando do lançamento do pôster da Placar, que traz o Corinthians 99% campeão e o Botafogo como campeão da Série B. É triste a gente ver isso, assim. Eu estava pensando sobre o que eu ia falar sobre esse lançamento do pôster e justamente estou olhando aqui do lado do Felipe no estúdio. Tem a capa do jornal do último título brasileiro do Corinthians. E é muito marcante, assim, né? A gente vê, foi o dia que o Sócrates morreu, então é uma capa dupla que tem o Sócrates e tem de costas, não sei se é o Paulinho ou o William, enfim, junto com a fiel torcida. Mas o que isso me fez pensar é que o pôster, ele é uma coisa pra você saborear, né? Ele é uma coisa que joga um... Eu tenho muito costume de entrar num bar e ficar vendo os pôsteres dos times campeões, ver, eu acho que com certeza vocês têm esse costume também, ver se eu sei todos os jogadores, lembrar daquele time. Então, é pra pontuar uma coisa que foi muito feliz pra você naquela época, já aconteceu, e esse pôster 99% campeão, como a gente fala, né? É um pouco do o comercial se sobrepondo ao espontâneo, à torcida. Então, antes do time realmente se tornar campeão, que é a coisa mais importante para você, já tem a necessidade de você vender uma coisa, de você se antecipar à concorrência, de você dar, porque... E o torcedor, do lado dele, ele não consegue esperar acontecer, ele já está super ansioso, ele quer comprar uma coisa, ele está com medo de ser excluído. Como a gente sempre fala aqui, assim, o futebol ele não está numa ilha, ele faz parte das outras coisas do mundo. E esse... Inclusive, é bom falar, como vocês notaram aqui hoje, o Celso Zelt, se não me engano, pediu demissão da Placar por conta dessa atitude, então já é uma coisa que está reverberando. Sei, queria que vocês falassem um pouco aí também.
Eu gostaria só de dar um pequeno pitaco.
Pode dar grande
como,
também.
Como maior de 40 anos de idade, eu garanto para vocês que 99% dos torcedores nessa faixa etária, maiores de 40 anos, tem o costume, desde sua infância, desde o tempo de seus avós, de recortarem dos jornais ou comprar as revistas, os posts do seu time campeão, exatamente da foto da partida final, da partida em que ele é consagrado campeão. Evidentemente, se o pôster de Corinthians pela Série A, Botafogo pela Série B, já está nas bancas e ainda não foram campeões efetivamente, não estão trazendo o time que jogou a partida final.
O mais surreal é pensar que a Placar, né, mestre, que foi referência durante muito tempo no jornalismo esportivo, porque a gente pode esperar isso de 99% de N e outros veículos que hoje estão
cite
ali,
nomes,
né?
Por favor.
Não, vamos deixar pro ouvinte pensar aí, que ele é um ouvinte qualificado.
Com certeza, se puserem esses diretores da Placar atuais na parede, vão dizer que são questões comerciais, precisava fazer agora porque o papel ia ficar mais caro, e etc, etc,
não, porque
etc.
Depois, se deixasse para depois, outros iam lançar juntos.
Eu acho engraçado que, assim, depois da cagada que aconteceu no último jogo do Corinthians ter jogado em horário diferente do Atlético, eu tava assistindo o jogo do Atlético e fiquei feliz quando saiu o gol do Atlético, assim, foi uma coisa meio surreal, até mandei pra vocês. Tava eu, outro corintiano, assistindo o jogo, saiu o gol do Atlético, a gente vai ter a oportunidade de ver nosso time campeão com...
Ao
vivo, com uma vitória, um empate, sim, qualquer coisa, assim. Então, esse pôster foi muito uma brochada no sentido contrário a isso, né, não sei.
E só faltou a Placar lançar o pôster do Atlético 1% campeão com a foto do Vitor estampado.
E do Luan pulando. Mas muito bem, olha, aproveitando o gancho aí, depois vocês talvez até me demitam do programa, mas vou lançar uma profecia. O Corinthians vai ser campeão no Itaquerão contra o São Paulo Futebol Clube.
Sendo derrotado, mas com uma derrota do Galo também.
O Corinthians vai ser campeão na próxima rodada com gol do Pato. Anota aí, o São Paulo ganha do Galo com gol do Pato e é o gol do título do Corinthians.
Garçom, limpa o clubismo aqui, vamos pro próximo.
Podem cobrar.
Post Chuteira Preta. O Post Chuteira Preta da semana tem o título... Título tem que ser um fim, não um meio. Valdomiro Neto, do Lancinet. E aí, Vidis?
Pois é, Cap. Esse texto, na verdade, ele já tem mais de uma semana, que, como vocês perceberam, nós tivemos problemas técnicos semana passada. Mas como ele continua atual, a gente manteve ele para essa semana como chuteira preta. O Valdomiro Neto, acho que quem não acompanha o blog dele deveria acompanhar, só tem texto muito bom lá mesmo. E ele observa como, que acho que não é novidade para ninguém, todo mundo já percebeu, que os torcedores ou até a mídia tratam a Copa do Brasil unicamente como um caminho para Libertadores e deixam o título de lado. Ele fala que isso está equivocado, que o título deveria ser mais valorizado do que a vaga para a Copa para Libertadores. Ele até pondera, fala, é legal participar da Libertadores e de outros torneios internacionais. Cito o exemplo da Chapecoense ou da Ponte Preta. Só que fala, para um clube grande, o título é o motivo dele existir. Os torcedores deviam estar loucos para serem campeões. Só que hoje em dia o futebol está pragmático, né? Então tudo tem que ter uma razão exterior, tudo tem que ter uma justificativa financeira ou de crescimento ou um plano estratégico, né? E, enfim, no final a gente perde muita emoção por causa disso, sendo que não precisava, né? Imagino que os torcedores do Santos e do Palmeiras estejam ansiando serem campeões acima de tudo, né?
E é legal que ele escreveu esse texto antes da segunda partida da semifinal, né? Que acabou definindo Palmeiras e Santos na final. E ele fala uma coisa que é, título é o bem supremo, né? A gente tem que saber valorizar título e chegaram na final os dois times que são os maiores campeões nacionais do Brasil. Então são dois clubes que valorizam o título. Então isso foi bacana.
Eu ia tocar nessa questão, assim, acho que ao longo dos anos a Copa do Brasil ficou meio esvaziada e já tiveram anos que, por exemplo, o Corinthians jogou contra o Brasiliense na final, que são títulos que por algum azar ali a final fica esvaziada e você não se importa tanto, mas a maioria dos títulos que eu lembro como corintiano na Copa do Brasil foram jogos como esse Palmeiras e Santos que vai ser agora, assim, duas equipes que, se talvez não são as melhores do Brasil, estão entre as melhores, cresceram
comprovadamente
cresceram na hora decisiva e vão jogar um jogo mata-mata, que é muito mais legal que pontos corridos, de uma competição super importante, a maior competição do Brasil. Fora o Campeonato Brasileiro, que é chato, que está em pontos corridos também.
Inclusive, se com o tempo, se as pessoas se deixassem levar um pouco, talvez a Copa do Brasil se tornasse mais importante ou maior, ou mais desejada na cabeça do torcedor, que no final é o que importa, do que o Campeonato Brasileiro, porque de fato ela traz uma emoção que raras vezes são vistas.
O Campeonato Brasileiro é mais difícil, a Copa do Brasil é mais gostosa, não tem jeito.
Tudo isso comprovadamente, Gustavo Carrer.
É engraçado que às vezes a gente tem um estigma que coloca na cabeça, por exemplo, a Mercosul nunca pegou aqui no Brasil, não sei, os torcedores não gostavam dela. Aí quando virou a Copa Sul-Americana, parece que as pessoas começaram a gostar mais, então eu não consigo muito bem entender isso, assim, eu comemoro todos os títulos, eu acho que...
Título é título, né?
Eu comemoro o título da Copinha também, porque título é título.
Eu ia falar exatamente isso, Cap, adoro a Carnaval. Copa São Paulo de Juniores.
Não, Carnaval não, porque não é o Corinthians, é uma organizada aí, eu deixo pro Samir comemorar por todos nós.
Samir Hawashi.
De volta para o futuro.
O De Volta para o Futuro dessa semana traz uma matéria da Folha de São Paulo do dia 22 de setembro de 75. Pênalti, velho duelo entre Leão e Dulcídio.
Pois é, já que o tema hoje é cinema, a gente trouxe aqui um caos do Boleiros. Acho que todo mundo que assistiu se lembra aquela passagem no Corinthians e Palmeiras, que o juiz marca um pênalti para o Corinthians e o goleiro, que na vida real era o Leão, pega três vezes e três vezes o juiz manda voltar. Essa é a notícia do dia seguinte à partida. Na quarta cobrança troca o batedor e o pênalti é convertido. E, enfim, a notícia relembra que um ano antes, o mesmo juiz, o do Cid Amaral Bosquilha, ele já tinha mandado voltar, na matéria fala três, mas na verdade foram dois outros pênaltis, do que o Leão pegou contra a Portuguesa em sequência também, e mostra bem a dinâmica entre os dois que rivalizavam ali através da imprensa. Então, o Leão falando que o Dulcídio quer aparecer em cima dele, falando que, é, que pro Dulcídio só vale se, se a bola entra, e o Dulcídio falando que o Leão provoca, que o Leão tá tentando ser expulso, mas que ele sabe quando provocar, quando expulsar, e por fim o Leão fala, reclama que o Dulcídio olha muito pra ele, e fala que ele tem namorada, não precisa ser, é, ser tão observado assim.
A vida imita a arte ou a arte imita a vida, mestre Gracindo Caram?
Ambas as prerrogativas estão corretas. Na época, vi disso. Leão, Emerson Leão, melhor goleiro do Brasil, e Dulcídio Vanderlei Bosquilo, melhor juiz do Brasil.
É, inclusive no...
Duelo de egos.
É, inclusive na, na notícia, ele conta que depois desse jogo contra a Portuguesa, o Dulcídio saiu como o herói da partida, como o melhor juiz do Brasil, por ter voltado a mandar dois pênaltis, uma regra que, como a notícia diz, é, nenhum juiz observava.
Mas o mais legal de tudo é que todos assistam Boleiros e o episódio Virgílio Pênalti, retratando esse caso.
Tá lá. Exato. Na nossa página.
Aproveitar aqui para falar, o Vidi está falando aqui sobre arbitragem, mandar um abraço para nossa querida amiga Júlia, e que ela não se envolva aí na arbitragem na quarta Copa 442.
Grande Júlia Vergueiro.
Deixa pra quem sabe, deixa pra quem
Péssima
sabe.
Péssima árbitra. É,
a gente tem bastante ouvinte de um grupo chamado 442 de Boas, né, Rafael Cap?
Exatamente.
E nessa, nesse domingo acontece a quarta edição da Copa 442 de Boas. O Sem Firulas tem lá um
belo esquadrão.
Um belo esquadrão, né, dirigido aqui por mestre Gracindo Caram. Eu vou só ler aqui os envolvidos nesse... Neste convescote que nós quatro aqui da mesa, tem o Adelino Martins do Canto das Torcidas, o Lucas Ivoglo do Mais 5 Minutos, o Matheus Ribeiro, que tem 347 páginas, o Lucas Parolin, que é o nosso quinto elemento aqui da, da mesa, e o Pedro De Luna, esse, ele é membro do Revoltados Online, o Pedro De Luna.
É, o De Luna também... Ô, De Luna, se tiver um pênalti aí pra bater, deixa pra quem sabe também, né, cara? Não se arrisca, não.
E no comando técnico, Gracindo Caram.
Quais as expectativas de vocês para a Copa?
Se tiver pênalti, quem bate é o Pedro de Luna e vai converter.
Já que eu vou ficar só no churrasco, não teremos rolinho esse ano aí, parece.
E eu ainda destacaria, tem Douglas Bandeira e Menino Samir no sensacional Iludidões. E tem também, né, o homem que não soube parar, Marco Melo, buscando seu terceiro vice. Vamos ver o que acontece. Bons causos vêm por aí, Gracindo Caram.
Ótimos causos. Marco Melo, que se diz São Paulino, mas deve ser um vascaíno da gema.
Muito obrigado, pessoal, aqui da mesa. Obrigado, mestre. Obrigado, Leandro e a mim, aqui na mesa com a gente. Queria mandar um abraço aqui para a Clara Gomes e o Leonardo Bertozzi, ambos da ESPN. E para minha amiga Isabela Dias, de Foz do Iguaçu. Um abraço a todos. Até semana que vem.
Com Z ou com S?
Isabela com S.
Força, Sem Firulas.
Vamos.